meus irmãos, que alegria estarmos juntos novamente para ouvir e meditar a palavra de Deus. Este é o programa Verbo, a palavra de Deus, da Diocese de Santo André. Eu sou o Padre Guilherme, sou da paróquia São Jorge, que fica na cidade de São Jorge, em Santo André. Hoje é dia 28 de novembro, nós estamos no primeiro domingo do Advento, abrindo um novo ano litúrgico neste tempo tão forte de vigilância, de espera, pelo reino de Deus que vem, também pela vinda do Senhor Jesus na nossa vida. Vamos ouvir e meditar a palavra, o Evangelho de hoje, segundo Lucas, capítulo 21, versículos de 25 a 28 e de 34 a 36. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Esta é para nós palavra da salvação. Então hoje nós estamos começando o tempo do Advento, um tempo de dupla espera. E neste primeiro domingo, o nosso coração se volta para a vigilância e para a espera pela vinda gloriosa de Jesus, aquela que nós chamamos de segunda vinda. E no Evangelho de hoje, Jesus não quer nos deixar assustados, mas sim abrir os nossos olhos, pois a palavra que fica é a vigilância. Muitas coisas vão acontecendo, e no meio das dificuldades da vida, temos a missão de ver o Filho do Homem, de ver Jesus que está presente, em meio a tudo aquilo que é ruim, também em meio a todas as dificuldades. Por isso nós precisamos estar atentos e vigilantes. Quantas pessoas não se afastaram de Deus, não se afastaram da igreja ao longo deste tempo de pandemia e não retornaram ainda, né? Esfriaram um pouco. Então que entre nós não seja assim. É preciso que nós estejamos sempre atentos e vigilantes para ver que a libertação está próxima e para colaborar para que o reino de Deus aconteça no meio de nós. Neste dia, abramos o nosso coração e peçamos juntos: vem, Senhor Jesus. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.
Francisco, José, homem da presença discreta que continua protegendo a Igreja. Segundo o Santo Padre, todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença diária, discreta e escondida, um intercessor, um apoio e um guia em tempos de dificuldade. Ele nos lembra que todos aqueles que aparentemente estão escondidos ou na segunda linha tem um protagonismo inigualável na história da salvação. Ouça a reportagem da Rádio Vaticano.
São José na história da salvação foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Sala Paulo VI. Antes, porém, o pontífice saudou na Basílica de São Pedro alguns grupos italianos em peregrinação. Na semana passada, Francisco iniciou o ciclo de catequeses sobre São José e neste encontro semanal com os fiéis continuou este percurso centrando-nos no seu papel na história da salvação. Jesus é referido nos evangelhos como filho de José e filho do carpinteiro. Os evangelistas Mateus e Lucas, ao narrarem a infância de Jesus, dão espaço ao papel de José.
Giuseppe vive o seu protagonismo sem jamais voler se empadronir.
José vive o seu protagonismo sem nunca querer apoderar-se da cena. Se pensarmos nisto, as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas. Quantos pais, mães, avós e avós, professores mostram às nossas crianças com pequenos gestos do dia a dia como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração. Quantas pessoas rezam, se imolam e intercedem pelo bem de todos. Segundo o Papa, todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença diária, discreta e escondida, um intercessor, um apoio e um guia em tempos de dificuldade. Ele nos lembra que todos aqueles que aparentemente estão escondidos ou na segunda linha têm um protagonismo inigualável na história da salvação. O mundo precisa desses homens e dessas mulheres, homens e mulheres na segunda linha, mas que sustentam o desenvolvimento da nossa vida, de cada um de nós, e que com a oração, com o exemplo, com o ensinamento, nos sustentam na estrada da vida. No Evangelho de Lucas, José aparece como o guardião de Jesus e de Maria. Por esta razão, ele é também o guardião da igreja, mas se ele foi o guardião de Jesus e de Maria, agora que está no céu, continua sendo guardião, neste caso, da igreja, porque a igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história e, ao mesmo tempo, na maternidade da igreja, espelha-se a maternidade de Maria.
Giuseppe, continuando a proteger a Chiesa, hoje Giuseppe protege a Chiesa, e continuando a proteger a Chiesa, continua a proteger o bambino.
José, continuando a proteger a igreja, hoje José protege a igreja e, continuando a proteger a igreja, continua protegendo o menino e sua mãe. José, com a sua vida, parece querer nos dizer que somos sempre chamados a sentirmos-nos guardiões dos nossos irmãos, guardiões dos que nos são próximos, daqueles que o Senhor nos confia através das circunstâncias da vida. Segundo o Papa, uma sociedade como a nossa, esta sociedade líquida, gasosa, encontra na história de José uma indicação muito clara da importância dos laços humanos. De fato, o Evangelho nos narra a genealogia de Jesus, não só por uma razão teológica, mas também para recordar a cada um de nós que a nossa vida é constituída por laços que nos precedem e acompanham. O Filho de Deus escolheu o caminho dos vínculos para vir ao mundo, o caminho da história. Não veio ao mundo com magia, mas fez o caminho histórico que fazemos todos nós. Francisco concluiu a catequese recordando as pessoas que lutam para encontrar ligações significativas em sua vida e rezando para que possam encontrar em São José um aliado, um amigo e um apoio. A seguir, concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Do nono FECACRI, Festival da Canção Cristã da Diocese de Santo André, vamos ouvir Preciso de Você.
Quando eu disse, tudo é meu, foi aí então que tudo se perdeu. O meu coração vazio ficou, todo mal que plantei se multiplicou. Eu não via tanta gente de mim se afastar, pois somente eu pensava em meu bem-estar. Agora quero abrir os olhos nessa escuridão, por favor perdoe o meu coração. Você ficou junto de mim, eu insisti. Solidão é tão ruim, preciso de você. Vem com tua luz a iluminar e aquecer meu coração.
eu pensava em meu bem-estar. Agora quero abrir os olhos nessa escuridão. Por favor, perdoe o meu coração. Você ficou junto de mim. Eu insisti em me esconder. A solidão é tão ruim. Preciso de você. A solidão é tão ruim. Preciso de você. Enquanto a luz vai iluminar e aquecer meu coração, pois só contigo eu posso ver a minha salvação. Só contigo eu posso ver a vida eterna. Só contigo eu posso ver.
Santiago das Marcas. O santo de hoje nasceu em 1391 numa aldeia das Marcas de Ancona, na Itália. Seu nome de batismo era Domingos. Cedo ficou órfão e quem o criou foi um homem rico que o encaminhou para trabalhos administrativos. Assim, tomando consciência da iniquidade mundana, São Tiago resolveu entrar para um convento. No início, se sentia atraído pela ordem dos cartuchos, mas teve uma experiência marcante em uma viagem para Babiena, na Toscana, com os franciscanos. Depois decidiu entrar para a família de São Francisco de Assis. Assumiu o nome de Tiago, no convento de Nossa Senhora dos Anjos, perto de Assis, onde fez sua profissão pouco tempo depois. Ele dormia 3 horas por noite e passava o resto do tempo meditando sobre as coisas de Deus. Não comia carne e jejuava durante as 7 quaresmas de São Francisco. Diariamente se submetia a uma disciplina rigorosa. A única privação pela qual sofria era não poder pregar, pois esse ministério era o único que desejava na sua ordem. Para obter o que queria, foi a Nossa Senhora do Loreto, presidiu missa e após a consagração, Maria fez uma aparição e disse-lhe que a oração tinha sido ouvida. Ele passou a pregar tão fervorosamente que suas palavras sempre tocavam os corações mais endurecidos, produzindo inúmeras conversões milagrosas. São Tiago ainda participou com São João Capistrano na pregação da cruzada contra os turcos. Eles haviam tomado Constantinopla e aterrorizavam os cristãos.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a voz da diocese.
Com a verdadeira cor.